no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Maranhão registra mais de 4 mil casos prováveis de dengue. Inicia a Operação Parintins 2025. Recuperação ambiental na terra indígena Yanomami é tema de oficina em Roraima. E sancionada a lei que cria a rota turística Belém Bragança.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, com informações de Roraima, porque uma oficina está abordando a recuperação ambiental na terra indígena Yanomami. IBAMA, FUNAI, USP, entre outros órgãos e também lideranças indígenas participam do evento. As informações com Luana de Oliveira.
Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que atuam com a recuperação ambiental, participaram da primeira oficina do Plano de Recuperação Ambiental da Terra Indígena Yanomami. A capacitação foi promovida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em parceria com o Instituto, e ocorreu no Centro Regional Caracaranã, na terra indígena Raposa Serra do Sol, município de Normandia, em Roraima. A participação da equipe do IBAMA na oficina possibilitou importantes interações com os servidores da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, da Universidade de São Paulo e com colaboradores da Universidade de Brasília, além das lideranças indígenas. A iniciativa também viabilizou avanços significativos na parceria entre o IBAMA e a FUNAI, no que ajuda na elaboração de diagnóstico de danos causados pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O objetivo é subsidiar ações de recuperação socioambiental por meio da implementação de políticas públicas. A oficina buscou principalmente definir em conjunto o papel institucional de cada instituição pública no sentido de viabilizar métodos e procedimentos que melhor se adequem às possíveis medidas de reparação ambiental e compensação ecológica, proporcionando melhorias aos indígenas afetados pelas ações deletérias de mineração legal. Diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Roraima, a gente segue para o Maranhão, porque o estado registrou mais de 4 mil casos prováveis de dengue em 2025. Um óbito foi registrado em decorrência da doença. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados até o último dia 31 de maio de 2025, o estado do Maranhão já registrou mais de 4.805 casos prováveis de dengue. No período, foi registrado um óbito em decorrência da doença. Diante disso, autoridades de saúde e a população precisam continuar mobilizadas na prevenção aos focos do mosquito transmissor da dengue e atentos aos sintomas. É o que ressalta o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior.
Que numa ação sinérgica, né, apoiados pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, nós possamos garantir a continuidade das ações de orientação à população, avaliando se tem criadouros potenciais do mosquito Aedes aegypti, para que quando retornarem as chuvas e as outras condições ainda mais favoráveis à transmissão da doença, nós tenhamos baixa infestação e, portanto, menor possibilidade de ocorrência de epidemias.
De olho nos municípios com alta transmissão da dengue ou número de casos em ascensão em 2025, o Ministério da Saúde realiza ações de enfrentamento em duas cidades maranhenses, Açailândia e Balsas. Desde que ativou o Centro de Operações de Emergências para a Dengue e outras arboviroses, o Ministério intensificou as ações para conter o avanço da dengue no estado, além de garantir atendimento adequado à população nos municípios mais afetados. A campanha nacional contra a dengue, realizada pelo Ministério da Saúde, reforça: estar atento aos sintomas que o corpo emite é essencial para uma resposta rápida e eficaz. O atendimento de um profissional de saúde logo após o surgimento dos primeiros sintomas é fundamental para evitar que a dengue se agrave. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Fabiano Geraldo, faz um alerta especial para os grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e para os indivíduos com baixa imunidade.
A gente chama atenção para aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, idosos, aquelas pessoas que têm alguma doença com problemas no sistema imunológico. Então, isso é muito importante que isso seja observado, porque esses sinais de alertas, eles exigem um cuidado muito mais urgente.
Atenção! Se estiver com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, são sintomas de dengue. Percebeu os sintomas? Beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure um serviço de saúde mais próximo. Saiba mais em gov.br/mosquito ou ligue 136. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Estado do Amazonas deu início à Operação Parintins 2025 com foco nas embarcações. O porto de Itacoatiara também contará com uma equipe preparada para atender a demanda. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Nessa terça-feira, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Estado lançou a Operação Parintins 2025, com o objetivo de intensificar a fiscalização das embarcações com destino ao Festival de Parintins. De acordo com o chefe do Departamento de Transporte Hidroviário, Afonso Almeida, o porto de Itacoatiara, por ser um ponto estratégico nesse fluxo, também contará com uma equipe preparada para atender a demanda das embarcações.
Hoje a gente inicia a nossa intensificação de fiscalização. A nossa equipe de fiscalização está atuando no Porto Público de Manaus, aqui na Orla da Manaus Moderna, no Porto do São Raimundo. Em paralelo a isso, em complementar essa fiscalização como um ponto estratégico, nós temos uma equipe de fiscalização no município de Itacoatiara, no qual é o município ali de escala para as embarcações que vão até o município de Parintins.
As fiscalizações incluirão a verificação da capacidade das embarcações, conferência da documentação e da regularidade do transporte, análise dos documentos de crianças e adolescentes, garantia do cumprimento do direito à gratuidade, checagem dos valores cobrados nas passagens e inspeção dos itens de segurança da navegação.
Sendo constatado qualquer irregularidade, essa embarcação ela não será permitida a saída dela aqui do porto. Estaremos intensificando a nossa fiscalização também com a Marinha do Brasil. Todas as embarcações elas irão passar pelo posto de fiscalização, além do nosso aqui no porto, na Chapa Quente. Sendo constatado qualquer irregularidade, essa embarcação irá retornar, os passageiros que estão a bordo irão sair da embarcação e esse empresário aí sofrerá medidas administrativas e também tendo que ressarcir todo o valor para esses passageiros aí. Diariamente, a nossa fiscalização já realiza essas inspeções em todas essas embarcações que vão para os demais municípios do estado.
A operação, que se estenderá até o dia 4 de julho, contará com um reforço no efetivo de fiscais, garantindo mais segurança e organização no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Tefé recebe Feira da Agricultura Familiar.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Coordenação de Mecanização realiza visitas técnicas a produtores com áreas mecanizadas no Careiro. A ação visa acompanhar os serviços e garantir a eficiência das atividades. Mais informações com Derleia Oliveira.
O Departamento de Mecanização Agrícola está realizando visitas técnicas aos produtores que contam com áreas mecanizadas no município do Careiro. A ação tem como objetivo acompanhar de perto os serviços prestados, garantir a eficiência das atividades e fortalecer o apoio ao pequeno agricultor. Durante as visitas, a equipe técnica avaliou o andamento das atividades agrícolas, observando o uso adequado dos implementos e máquinas. O coordenador do Departamento de Mecanização, Rômulo Dantas, destacou os resultados positivos das ações.
O objetivo nosso foi fazer essa visita, vistoriar as áreas que receberam a mecanização, ver as pessoas que estão plantando, que estão produzindo. Hoje a mecanização ela é fundamental para o nosso município, onde vem crescendo mais a área da agricultura, onde a gente vai vendo que os produtores estão expandindo mais os seus negócios, aumentando mais sua produção, gerando emprego e renda na sua área, no seu local.
A visita também contou com a presença do engenheiro agrônomo Bruno Nogueira, que reforçou a importância da integração entre os setores técnico e operacional para alcançar melhores resultados no campo.
Onde eu vou e vejo se está tendo alguma doença, algum ataque de pragas, faço ali algum remédio, dou orientações sobre o plantio também, principalmente na área de mecanização, onde foi mecanizada e adubada e o produtor está em dúvida sobre o que plantar, qual adubação fazer, e eu vou lá e dou essa orientação para o produtor.
A atuação conjunta entre os profissionais busca não apenas monitorar, mas também orientar os agricultores para o uso eficiente da mecanização, visando o aumento da produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas no município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério do Meio Ambiente encerra a oficina da construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Os encaminhamentos definidos vão compor a versão final do Plano Nacional previsto para ser entregue durante a COP30. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, encerrou a primeira oficina nacional da construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em agenda coordenada pela Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. O encontro, articulado durante a Semana do Meio Ambiente, durou 5 dias e reuniu representantes de povos e comunidades tradicionais e técnicos de órgãos do governo federal, além de parceiros. O plano é um instrumento de elaboração de políticas públicas para segmentos no Brasil, chamado de Povos e Comunidades Tradicionais, PCTs, para que sejam apresentadas ações desses territórios e, assim, reconhecidas as propostas concretas a partir de seus modos de viver, como explica Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA.
O que é o Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais? O primeiro que o plano é um instrumento de elaboração de políticas públicas para segmentos no Brasil, que nós chamamos de povos e comunidades tradicionais, que são a diversidade também, que compõe também a diversidade do povo brasileiro. E eu acho que nesse momento é o lugar da elaboração do plano, é o lugar de transformar toda a resistência, toda a resiliência de povos e comunidades em propostas concretas, né? Que reconheçam as formas de viver, as formas de produzir, de ensinar, de curar, de cuidar a terra, de cuidar do sagrado.
Edel pontuou ainda os desafios para a elaboração do plano no contexto de garantir a participação de todos os segmentos representados.
Acho que os desafios enfrentados na elaboração do Plano Nacional, primeiro, é garantirmos a representatividade de todos os segmentos, né, nesse momento. Também o desafio é justamente construir um plano que garanta toda essa diversidade. Que esse plano ele possa trazer esse reconhecimento desses 28 segmentos que compõem hoje o que temos reconhecido pelo Conselho Nacional, conforme a definição do Decreto 6040, de todos esses segmentos. E fazer um plano que a gente consiga colocar essa diversidade, essa pluridiversidade, né, que está em todos os biomas, e o desafio é esse desdobramento, garantindo que as ações e as políticas públicas cheguem nesses diferentes segmentos, mas que olhe também a diversidade, as particularidades e as necessidades reais que esses segmentos enfrentam.
O alinhamento das atividades contou com a contribuição de representantes da sociedade civil e dos povos quilombolas, indígenas, extrativistas, pantaneiros, ciganos, povos de matriz africana e mais 22 grupos distintos. Por meio de dinâmicas e grupos de trabalho, se discutiram os desafios e as prioridades dos PCTs e seus territórios em relação aos 5 eixos, sendo eles acesso a territórios tradicionais e recursos naturais, infraestrutura, inclusão social, fomento à produção sustentável e direitos humanos e combate a violações. Os encaminhamentos definidos durante a oficina vão compor a versão final do Plano Nacional, previsto para ser entregue durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro deste ano. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Município de Tefé recebe Feira da Agricultura Familiar. Essa foi a 5ª edição do evento. Acompanhe com Juliane Lima.
No primeiro final de semana do mês de junho, a Praça Remanso do Boto foi palco da 5ª edição da Feira da Agricultura Familiar. A feira contou com a participação de artesãos e produtores rurais das comunidades ribeirinhas, dos rios Tefé e Solimões, além de agricultores das esteiras Agrovila e Imade. Esteve presente também produtores dos municípios de Maraã, Reserva, Amanã e Alvarães, contribuindo para o fortalecimento das redes de apoio ao desenvolvimento rural e sustentável. Além da exposição e comercialização de produtos locais, o evento marcou o encerramento da Semana do Meio Ambiente, em uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública e a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. Odelange Carlos Seabra, coordenador da Feira da Agricultura Familiar, e Miraci Pereira, produtora rural, destacam a importância do evento.
O objetivo da feira é trazer os nossos produtores, né, com as suas produções, para que venham vender diretamente ao consumidor. Isso faz com que eles tenham uma qualidade de vida melhor aqui para sua família, né? E com isso ganhando mais espaço aqui na zona urbana do município, já que ele vem das suas comunidades, trazendo esse produto. Estamos trabalhando não somente com os produtores aqui do município de Tefé, mas também produtores do município do Maranhão, da reserva Amanã. Temos também produtores do município de Alvarães também, que traz suas produções aqui da região do Lago e Rio Tefé, que fazem parte da Flona Tefé também.
O evento teve como objetivo incentivar a produção agrícola local, promovendo o trabalho dos agricultores familiares que vivem na região. A feira reforça o compromisso do município de Tefé com o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização dos produtos tradicionais da região amazônica. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes do Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede Notícias da Amazônia.
Instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Presidente interino da República, Geraldo Alckmin, sancionou a lei que cria a Rota Turística Belém-Bragança. A rota deve ligar 13 municípios. Os detalhes com Jota Bahia.
Bragança, que completará no dia 8 de julho 412 anos, foi contemplada nesta terça-feira com a Lei 15.144/2025, sancionada em Brasília pelo presidente da República, exercício Geraldo Alckmin, que cria oficialmente a Rota Turística Belém-Bragança, com 223 quilômetros de extensão, ligando 13 cidades: Belém, a capital, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Tracuateua e Bragança. A cerimônia contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e de maneira virtual com prefeitos de 4 municípios paraenses que fazem parte da rota. O ministro Celso Sabino falou do momento histórico para Bragança.
Uma rota de cultura, gastronomia e história que o governo brasileiro hoje acaba de oficialmente reconhecer a sua importância. O presidente Alckmin assinou agora a Rota Histórica Turística Belém-Bragança. Se quer conhecer essa belíssima região do nosso país, no estado do Pará, como disse, com gastronomia, história, cultura viva. Uma cidade com quase 400 anos que a cidade de Bragança e todo esse trecho hoje passa a receber ainda uma atenção mais especial do governo do presidente Lula após esse reconhecimento.
Geraldo Alckmin parabenizou o ministro Celso Sabino e demais municípios que integram a rota.
Quero dar os parabéns ao ministro Celso Sabino, porque o turismo do governo do presidente Lula está sendo valorizado. Nós estamos batendo recorde de número de turistas estrangeiros, empregos gerados, empresas crescendo, turismo é emprego, renda, aproxima as pessoas, melhora a educação, promove a cultura, é tudo de bom. E hoje sancionamos agora a lei federal que estabelece a rota turística, a rota histórica Belém-Bragança, uma região com mais de 400 anos, com história, com cultura, que o Brasil inteiro e os estrangeiros tenho certeza agora, com a COP30, inclusive, no fim do ano lá em Belém, vão ter a oportunidade de conhecer. Parabéns.
É bom lembrar que a proposta foi sugerida pelo então deputado federal Celso Sabino, tendo como relator o senador Zequinha Marinho. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto fortalece a bioeconomia e valor econômico da castanha do Pará, no Baixo Amazonas. A iniciativa foi apresentada em evento nesta terça-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e debateu temas como a produção invisível aos dados oficiais, extrativismo e saberes tradicionais. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações da sociedade civil, produtores, gestores públicos e pesquisadores participaram na tarde desta terça-feira em Santarém, no Pará, do lançamento do projeto Bioeconomia do Baixo Amazonas, revelando a economia da castanha do Pará e produtos extrativos com princípios fármacos e cosméticos. O projeto, coordenado pelo professor Luiz Gonzaga Feijão, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, integra uma rede de cooperação científica com a Universidade Federal do Pará, UFPA, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, que conta com o apoio da FAPESPA, CNPq e ICMBio, e utiliza a metodologia das contas ascendentes alfa para estimular o valor econômico das cadeias produtivas da castanha do Pará e de produtos com uso potencial em cosméticos e fármacos. De acordo com Luiz Gonzaga Feijão, o projeto vai de encontro a um dos problemas relacionados à sociobiodiversidade na Amazônia, que é a subestimação nos dados oficiais, o que prejudica a elaboração de políticas públicas.
O objetivo do projeto é revelar a economia relacionada à castanha e também a fármacos e cosméticos no Baixo Amazonas. Então, o projeto ele vai atacar um problema que é crônico dos produtos da sociobiodiversidade na Amazônia, que é a sua subestimação nos dados oficiais. Então, esses produtos eles aparecem ou subestimados ou mesmo não aparecem nos dados oficiais, o que acaba prejudicando a elaboração de políticas públicas, bem como a sua investigação dentro da academia.
O professor explica ainda como deve ser executado o projeto a partir de três dimensões.
A gente vai iniciar o projeto, então, estudando a castanha do Pará e também a cadeia dos fármacos e cosméticos por três dimensões diferentes. A primeira é quantitativa. Vamos utilizar uma metodologia da economia denominada matriz insumo-produto e ela vai nos dar como resultado uma estimação do valor da produção, da renda, do número de empregos e do efeito multiplicador dessa cadeia na economia. A outra dimensão é a institucional. Nós vamos entender quais são os acordos que são feitos entre os agentes dessa cadeia. Então, são as regras, são as normas que são seguidas para fazer esse produto sair desde lá da produção rural até o consumidor final, passando pelos intermediários que geralmente processam esses produtos.
Além de contribuir com dados estratégicos para o planejamento ambiental e econômico da região, o estudo visa subsidiar políticas públicas para a bioeconomia e qualificar a atuação na Amazônia nos debates da COP30. O lançamento do projeto aconteceu no auditório Wilson Fonseca, na unidade de Rondô, Campos e Santarém. Na ocasião, aconteceram mesas redondas que abordaram temáticas como a produção invisível aos dados oficiais, o extrativismo, os saberes tradicionais e os caminhos para o fortalecimento da bioeconomia amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje, 10 de junho, celebramos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Aqui em Portugal, é feriado, uma data que nos convida a olhar para as raízes da nossa língua e cultura. E ninguém representa melhor esse espírito do que Luiz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa. Camões não foi apenas um escritor, foi um cronista do seu tempo, um viajante, um homem apaixonado pela vida, pela pátria e pelas palavras. Sua obra-prima, Os Lusíadas, publicada em 1572, é muito mais do que um épico sobre as navegações portuguesas. É um retrato da alma portuguesa, corajosa, sonhadora, por vezes trágica, mas sempre resistente. O Brasil, embora separado por um oceano, nunca esteve distante de Camões. Sua influência chegou cedo ao nosso território, ainda no período colonial. Poetas como Bento Teixeira, Basílio da Gama e até os modernistas do século XX, como Manuel Bandeira, dialogaram com sua poesia, seja imitando sua métrica, seja reinventando seus ideais. Camões foi e continua sendo um símbolo de união entre os países de língua portuguesa. Sua poesia atravessa séculos, oceanos e fronteiras, lembrando-nos de que a língua que falamos carrega história, cultura e identidade. No mundo em constante mudança, é importante celebrar aqueles que nos ajudam a lembrar de quem somos. Camões não pertence apenas a Portugal, mas a todos que vivem, falam, sentem em português. Que sua palavra continue ecoando em nossas escolas, bibliotecas, rádios e corações. Estou em Portugal cursando pós-doutorado desde fevereiro desse ano. Já havia estado por aqui antes, mas o que se percebe é o aumento da imigração. Brasileiros em todos os setores de trabalho e nas universidades. Antes eram os portugueses imigrando para o Brasil em busca de dias melhores. Agora, o caminho é o inverso. Cá entre nós, somos pátrias irmãs. A língua oficial no Brasil ainda é o português. Fortes influências na cultura, no laço sanguíneo. Mas, infelizmente, há muitos casos de xenofobia, onde alguns portugueses se esquecem disso. Brasileiros sofrem preconceitos, mas tem muita gente boa ainda por aqui. Espero que o espírito de Camões seja presente na união entre Brasil e Portugal. Sempre digo, bom seria que os brasileiros pudessem conhecer as belezas de Portugal, bem como os portugueses também fossem até ao nosso lindo Brasil. Viva Camões, viva Portugal e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.225 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, J. Bahia, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, Anderlei Oliveira, Emanuele Araújo e Joliane Lima. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll